no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 3 de julho de 2024.
E vamos ao destaque do dia, agricultura.
Novo Plano Safra vai disponibilizar mais de 400 bilhões de reais para a agricultura empresarial brasileira.
Linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas estarão disponíveis para médios e grandes produtores investirem na safra 2024-2025.
E presidente Lula diz que o governo vai garantir comida mais barata na mesa dos brasileiros.
Estejam certos que a comida vai ficar barata. Estejam certos que esse país jamais será irresponsável do ponto de vista fiscal.
E para comida mais barata, crédito mais barato para agricultores familiares.
Plano Safra da Agricultura Familiar vai destinar mais 85 bilhões de reais em investimentos e financiamentos com juros menores para quem produz arroz, feijão e mandioca, por exemplo.
Vamos conversar com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, sobre isso na nossa entrevista do dia.
E ainda, governo envia ao Congresso Nacional o projeto que institui a Política Nacional de Cuidados.
O texto estabelece os direitos de quem precisa de atenção e também de quem cuida de idosos, crianças e pessoas com doenças incapacitantes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a Rede Nacional de Rádio, ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
85 bilhões de reais serão investidos na agricultura familiar brasileira.
Desse valor, 76 bilhões serão destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
Os números foram anunciados hoje no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025.
Agricultores familiares terão acesso a juros mais baratos nos créditos, 10 linhas de financiamento rural e incentivo à produção sustentável de alimentos saudáveis.
O novo Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025 destina 76 bilhões de reais ao crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O valor é 6% maior do que o anunciado na safra passada e o maior da série histórica, junto com outras ações anunciadas para a agricultura familiar, como o financiamento de máquinas agrícolas de pequeno porte, a ampliação do microcrédito rural e a criação de fundos que ampliam o acesso ao crédito, o total de investimentos chega a 85 bilhões de reais. Séries Radish, representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, afirmou que a iniciativa ajuda a garantir a segurança alimentar do Brasil.
E é produzindo alimentos saudáveis, plantando árvores e semeando esperança, que acreditamos que podemos fazer a diferença.
Outra iniciativa é o microcrédito para famílias agricultoras com renda de até 50 mil reais por ano. O limite de crédito para as famílias foi ampliado de 10 mil reais para 12 mil e para as mulheres de 12 mil para 15 mil reais. O presidente Lula ressaltou que o Plano Safra foi criado de forma participativa e disse que a medida deve ajudar a reduzir a inflação dos alimentos.
O governo tem que garantir um pagamento correto para que aquelas pessoas possam fazer os seus produtos chegar no supermercado. Se a gente fizer isso, se a gente comprar as máquinas, se a gente produzir mais leite, se a gente produzir mais queijo, se a gente plantar mais tomate, plantar mais pepino, plantar mais chuchu, não vai ter inflação de alimento, gente.
Durante a cerimônia, também foram assinados acordos de cooperação técnica e decretos, como o que institui o Programa Nacional de Florestas Produtivas para a recuperação de áreas alteradas ou degradadas para fins produtivos e uma portaria que simplifica as normas para inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Bem, como dissemos, os agricultores familiares terão acesso a 10 linhas de financiamento do PRONAF com redução de taxas, incentivos para a produção de alimentos saudáveis e produtos da cesta tradicional brasileira, como arroz e feijão.
E uma das prioridades é fortalecer a produção sustentável de alimentos, com créditos para agroecologia e restauração ambiental.
Para falar sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar, nós recebemos ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana Jungmann. Boa noite, Luciano Seixas. E boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar explicando, então, o que, que o novo Plano Safra da Agricultura Familiar traz, por que, que ele é melhor do que o último?
Os últimos planos safras da agricultura familiar, o do ano passado, de julho a junho desse ano, e agora desse ano, de julho a junho do ano que vem, são os maiores volumes de recurso para o fortalecimento da agricultura familiar da história do Brasil. Nesse plano safra, nós tínhamos um dilema: aumentar o volume de recursos ou diminuir juros. E o presidente Lula resolveu de uma maneira muito simpática. Ele permitiu aumentar o volume e permitiu diminuir juros. O que, que nós queremos no plano safra? Nós queremos aumentar a produção de alimentos saudáveis no Brasil. Por quê? Porque está havendo uma transferência de renda para a base da sociedade, através do Bolsa Família turbinada, através da política de salário mínimo, através da política de empregos formais, e evidentemente vai ter mais demanda por alimentos. Já está tendo mais demanda por alimentos. E o desafio é produzir alimentos para alimentar suficientemente as famílias brasileiras, para que tenha comida farta e de qualidade na mesa do povo brasileiro. Por isso, o ano passado, os juros para a produção de alimentos eram de 5%. Depois nós diminuímos os juros do ano retrasado para o ano passado para 4%. E agora nós estamos diminuindo de 4% para 3%. Então, a primeira matéria é: você vai ter juros, como os bancos costumam dizer, negativos para produção de alimentos. É um grande estímulo, quer dizer, é um empréstimo que você não vai ter que fazer a correção dele para produzir arroz, feijão, mandioca, legumes, verduras e frutas. Mas também queremos aproveitar essa janela de oportunidade, que é a transição de uma agricultura orgânica. E para isso nós diminuímos os juros de 3% para 2%. Então, quem produzir alimentos orgânicos vai pagar uns juros ainda menores para tomar dinheiro nos bancos emprestados. Bom, mas nós queremos que o agricultor, e hoje em dia nós temos uma juventude que ela quer ficar no campo, e ela quer estudar, fazer ensino técnico, fazer universidade, mas para ficar no campo ela tem que ter acesso às novas tecnologias. Então, nós também estamos abrindo uma linha para a produção de máquinas pequenas para o agricultor do campo. E aí, a taxa de juros, que era de 5%, vai passar para 2,5% para comprar uma máquina até R$50 mil.
A gente queria falar disso. Tá. Porque a gente tem aqui, ministro, a sonora de um produtor familiar do Rio Grande do Sul, chamado José Juliano Zonar Rodrigues. Ele diz que ele já acessou o Pronaf antes para custeio da lavoura. Vamos ouvir a sonora dele.
O Pronaf nos auxiliou desde o começo. Durante o período a gente também começou a atividade de hortaliça, então o Pronaf novamente foi essencial para nós, né? Construímos estufa, compramos materiais, então hoje a gente só produz hortaliça na propriedade. E esse ano a nossa meta é acessar o Pronaf para adquirir um trator maior para nossa propriedade, né?
Como o senhor falou, né? Máquina, o custeio de máquinas
é
e
isso,
equipamentos.
É fundamental.
Como é que ele faz para conseguir esse financiamento?
Eu queria até retomar uma parte da fala do José Juliano, mandar um abraço para ele, a minha solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul por tudo que está passando, e o governo federal está presente na reconstrução do Rio Grande do Sul, na agricultura também. E o Luciano falou uma primeira coisa muito importante: ele produz hortaliças. E para isso ele comprou, ele foi, tomou um empréstimo para fazer uma estufa. Ele está em tempos modernos, é isso que eu falei. Uma estufa é exatamente, ela está dentro desse valor que tem um juros menor para que esse agricultor possa fazer essa estufa e assim se proteger das mudanças climáticas, porque a estufa ela tem um sombreamento, ela tem uma ventilação, tem uma irrigação, e melhora a produtividade e também protege contra as intempéries. E do outro lado, ele quer comprar agora um trator. É isso que o Plano Safra veio, para ele aumentar a mecanização. Ele pode comprar um trator, ele pode comprar também implementos como arado e comprar outras outras máquinas para levar para a sua propriedade, agregando valor. E aqui, se ele for pegar esse financiamento no banco, ele vai pegar uns juros muito barato e vai pegar também uma carência razoável, um tempo para pagar longo.
Mas é só ele ir ao banco? Qual banco ele vai? Como é que ele faz?
Olha, sobre o José Juliano, quem normalmente pega recurso no Rio Grande do Sul, sempre assim, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banrisul, no Rio Grande do Sul, e também as três cooperativas de crédito, o Cressol, e as outras duas cooperativas de crédito que trabalham nessa região. Então ele vai lá e diz: olha, eu assisti aí que lançou um novo Plano Safra, eu quero comprar o meu trator.
Tá certo.
E tomar esse dinheiro para comprar o trator e ele continuar progredindo na sua propriedade. E é para isso que o Plano Safra veio, para fortalecer pessoas como você, José Juliano Zomar.
Ministro, algumas das ações do governo em relação à agricultura familiar estão voltadas aí à produção agroecológica. O senhor fez referência aqui à redução de juros para quem plantar orgânicos, por exemplo. A tendência é essa, de preocupação com a sustentabilidade?
É isso. Como hoje tem uma transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica, que ao invés de usar agrotóxicos, usa bioinsumos, né? E que pode avançar até mais para uma agricultura agroecológica. Bom, nesse sentido, os juros é de 2% para agroecologia, para os produtos orgânicos, né? E para uma agricultura que a gente chama de restaurativa, né? Então, nós temos uma linha aqui que a gente chama de florestas produtivas. Isso é um incentivo para recuperação florestal com espécies produtivas, né? Vou dialogar lá com o norte do Brasil. Quem quiser pegar uma área degradada para produzir açaí, produzir cacau, produzir cupuaçu, maracujá, acerola, café, tudo isso entra nessa ideia de uma agricultura restaurativa que restaura também as nascentes de água, as áreas de proteção florestal. E aqui tem uma redução de juros, né, de 3% para 2%. No investimento, a redução da taxa de juros de 4% para 3%. E no custeio, de 3% para 2%. E aqui, nessa questão, nós temos também um ativador de crédito. O que é o ativador de crédito? Ele vai ajudar essa agricultura a fazer um projeto de produção dessa que a gente está chamando sistemas agroflorestais. Você fazer a recuperação florestal e também, por outro lado, uma parte da terra para produzir alimentos.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu quero te agradecer e te pedir um minuto para anunciar uma outra medida. Aquele agricultor que, porventura, ele vai ao banco e o banco pede para ele: ó, você tem que apresentar garantias. O presidente Lula lançou hoje 3 fundos de aval. Isso é, ele pode dizer: olha, eu não tenho as garantias para dar, mostra a viabilidade do seu projeto e usa os fundos de aval que foram anunciados no dia de hoje.
Ou seja, a garantia já está oferecida pelo governo.
Pelo governo, isso.
Tá certo. Obrigada, ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
E hoje foi lançado também o Plano Safra para a Agricultura Empresarial.
Médios e grandes produtores rurais brasileiros terão disponíveis mais de 400 bilhões de reais para financiar custeio, comercialização e investimentos.
O valor disponível para a safra 2024-2025 é 10% maior que o da safra passada.
Com mais de 400 bilhões de reais em créditos, o novo Plano Safra é 10% maior que a safra anterior. Serão 294 bilhões para custeio e comercialização e mais de 107 bilhões de reais para investimentos. Os produtores rurais ainda poderão contar com mais 108 bilhões de reais em recursos de letras de crédito do agronegócio, o LCA, para emissão de cédulas do produto rural, que serão complementares aos incentivos do novo Plano Safra, totalizando mais de 500 bilhões de reais em investimentos para o setor. Para o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o maior Plano Safra da história.
40% mais
que os dois planos safras anteriores. É o governo estimulando cada vez mais as políticas públicas chegarem nos produtores.
O novo plano, que vai até junho de 2025, também prevê recursos por beneficiário no valor de R$ 189 bilhões, com taxas controladas direcionadas ao Pronamp, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Assim como no plano passado, o governo vai incentivar o fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis. Serão premiados com juros mais baixos os produtores rurais que já estão com o cadastro ambiental rural e aqueles que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. Ferramentas que podem colocar o agro brasileiro na liderança mundial, avalia o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
O plano safra completamente aderente ao plano de transformação ecológica do Brasil. Essa é uma das principais demandas do mundo em relação ao Brasil no que diz respeito à agropecuária.
Com as enchentes no Rio Grande do Sul em maio deste ano, o novo plano safra ainda traz um incremento para os recursos do seguro rural, passando de R$ 5,5 bilhões para R$ 11 bilhões em seguro para os produtores. Para o presidente Lula, o novo plano safra ajuda o Brasil a ser um dos líderes mundiais em produção de alimentos.
Um país que tem um potencial, sabe, de crescimento na área da agricultura como nenhum outro país do mundo. Por isso é que nós precisamos incentivar muito o crescimento da nossa agricultura.
E afirmou que os alimentos vão ficar mais baratos no país.
Estejam certos que a comida vai ficar barata. Estejam certos que esse país jamais será irresponsável do ponto de vista fiscal.
Nos 5 primeiros meses do ano, o agro foi responsável por quase a metade das exportações do país. São 49,6%. Somando mais de US$ 67 bilhões em receita. Reportagem Pablo Mundim.
E o governo federal divulgou agora há pouco novos dados sobre desmatamento na Amazônia e no Cerrado.
Segundo o sistema DETER, de monitoramento de alertas em tempo real, houve queda no desmatamento no bioma amazônico em junho deste ano. Foi uma redução de 31,2% em relação a junho de 2023.
Considerando o período de agosto do ano passado até junho desse ano, a diminuição nos alertas de desmatamento foi de mais de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Já no bioma Cerrado, a queda verificada pelo DETER foi de cerca de 24%, considerando o período também entre agosto do ano passado e junho deste ano.
O governo ainda divulgou os dados do desmatamento na Mata Atlântica, mas pelo sistema PRODES, que faz um monitoramento anual.
Foi verificada a redução de quase 26% do desmatamento no bioma em 2023 em relação a 2022.
Crianças pequenas, idosos, pessoas com deficiências graves ou doenças incapacitantes, pessoas que precisam de cuidados.
Tarefa quase sempre exercida por mulheres, na maior parte das vezes da família.
Cuidadoras que frequentemente não têm garantidos direitos como estudo, trabalho ou previdência social.
Para lançar um olhar para quem precisa de cuidados, mas também para quem cuida, o governo está propondo uma nova política nacional.
Após discussões de mais de um ano e meio, hoje o projeto foi assinado pelo presidente Lula durante reunião com prefeitos e governadores no Palácio do Planalto e encaminhado ao Congresso Nacional.
O projeto estabelece que o cuidado é direito de todas as pessoas e define públicos prioritários, como crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. De outro lado, também oferece suporte e garante direitos para quem cuida. O foco é promover o trabalho decente para trabalhadores remunerados do cuidado e a redução da sobrecarga para quem cuida de forma não remunerada. A proposta quer dar visibilidade para quem exerce funções de cuidado, pessoas que muitas vezes ficam privadas de direitos básicos, como estudo, salário e previdência. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou que o Brasil precisa avançar na rede de proteção para quem necessita de cuidados, mas disse que o projeto de lei também vem para estender o olhar a quem cuida, especialmente as mulheres, que são mais sobrecarregadas por esse tipo de trabalho.
Nós temos uma preocupação crescente com quem cuida? Normalmente as mulheres, normalmente mulheres negras, mulheres mais pobres, pessoas que se dedicam a vida inteira cuidando de outra pessoa. A preocupação desse marco regulatório é para que o Brasil possa trabalhar uma eficiente política de cuidados. É fundamental para enfrentar as desigualdades estruturais que caracterizam a organização social.
O texto da Política Nacional de Cuidados envolveu equipes de 20 ministérios, além de integrantes de estados, municípios e acadêmicos. A assinatura da mensagem que envia o projeto ao Congresso Nacional ocorreu na reunião do Conselho da Federação, que reuniu prefeitos e governadores no Palácio do Planalto. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, prefeito de Sergipe, Edivaldo Nogueira, ressaltou a importância da parceria entre os entes federados nesse e em outros projetos.
Esse ato hoje é um instrumento importante para que a gente possa fazer o federalismo brasileiro avançar ainda mais. Estamos sempre trabalhando para unir o Brasil.
O projeto enviado hoje pelo governo ao Congresso vai se juntar a outros sobre o mesmo tema que já estão em tramitação no Parlamento. A ideia é que seja uma construção conjunta também com os parlamentares autores de outras proposições para tramitação. O governo federal também está elaborando um plano nacional de cuidado com ações mais específicas que deve ser lançado nos próximos meses. Reportagem Graziela Mendonça.
Boa tarde, Brasil. Tá chegando boa notícia. Fala, Amazonas. Tem notícias da saúde. Bom dia, Minas Gerais.
Bom dia, Bahia.
Quer ter um canal direto com o governo do Brasil e saber tudo o que é feito por você, pela sua cidade, estado ou região? Tá na mão.
Pelo WhatsApp, você se conecta diariamente com as políticas públicas, ações, obras, entregas e todos os programas do governo federal feitos para você. Acesse agora gov.br/tanamão, tudo junto e sem acento. Basta escolher o estado, clicar no botão seguir e pronto. Tá na mão.
Siga também os canais oficiais do governo, da presidência e da Secretaria de Comunicação. E ative o sininho para receber as notificações dos canais em tempo real.
Informação? Tá na mão. Seu canal direto com o futuro do Brasil. Governo Federal. União e Reconstrução.
No mês de junho, o governo federal intensificou as ações contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami.
No período, foram realizadas 226 operações que resultaram na destruição de mais de 6 mil litros de óleo diesel e 11 motores.
Além disso, foram inutilizados 3 helicópteros, 1 quadriciclo, 2 aparelhos de celular e uma pista de pouso clandestina.
A operação também deu fim a 5 acampamentos, um deles equipado com cozinha e 3 freezers, além de 2 antenas de internet via satélite e uma balsa.
Com as ações, a expectativa é não só interromper as atividades ilegais, mas também reduzir a capacidade dos garimpeiros de operar na região.
O governo autorizou a realização de concurso público para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio.
São 120 vagas para o cargo de analista administrativo e 60 vagas para analista ambiental.
Também foi publicada autorização para o concurso público do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com 20 vagas para o quadro de pessoal.
O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será até 6 meses.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nessa semana, o Tribunal de Contas da União iniciou o mandato no Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas. O grupo é responsável por realizar auditoria externa nas finanças da ONU, como gastos com fundos, programas e missões de paz. Outra atribuição é fazer recomendações para aprimorar a governança e a gestão dos recursos da instituição. A equipe do TCU conta com representantes de tribunais de contas de estados e municípios e da Controladoria Geral da União. Para garantir a qualidade do trabalho, o grupo passou por treinamentos sobre o funcionamento da organização e normas internacionais de contabilidade. O Conselho também conta com instituições superiores de controle da China e da França. O mandato do Brasil será de 6 anos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente em exercício do STF recebe informações sobre medidas para reduzir letalidade policial no Rio de Janeiro.
Grupo que fraudou benefícios da Previdência é condenado.
Justiça de São Paulo autoriza a inclusão do termo não binário em registro civil.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, recebe informações sobre medidas para reduzir letalidade policial no Rio de Janeiro.
Ele é relator da ação sobre o tema no STF e se reuniu com autoridades para discutir o cumprimento da decisão da corte. Michele Schiappa.
O ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e no exercício da presidência da corte, conheceu as iniciativas do Ministério Público do Rio de Janeiro, como o painel de monitoramento de operações policiais e a criação do plantão 24 horas para receber denúncias de violência e abuso de autoridade. De acordo com o MP, mesmo com o aumento de operações policiais, houve uma redução da letalidade depois das medidas adotadas. No Centro Integrado de Comando e Controle, Fachin conheceu a estrutura que monitora em tempo real imagens de câmeras de policiais e viaturas em diversos pontos do estado.
O ministro do STJ, Humberto Martins, determinou a suspensão de 7 ações coletivas ajuizadas em estados diferentes contra operadoras de plano de saúde.
E deferiu vara federal no Rio de Janeiro para resolver medidas urgentes. Fátima Uchoa.
As demandas são semelhantes. Contestam decisões pelas operadoras de contratos de determinados grupos, como pessoas com autismo, com deficiências e idosas. O conflito de competência foi dirigido ao STJ pela AMIL para unificar o julgamento dessas ações. Para evitar decisões opostas e até que o STJ tenha posicionamento definitivo sobre a quem caberá julgar as demandas, o ministro Humberto Martins deferiu liminar, considerando que, em ações civis públicas em juízos diferentes, mas com fundamento idênticos ou assemelhados, deve ser fixado como foro competente o juízo a quem foi distribuída a primeira ação.
Vereador terá penhora mensal de até 30% do subsídio para quitar dívida trabalhista.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larissa de Paula.
O caso envolve um homem contratado sem carteira assinada por um vereador de Riversul, em São Paulo, para trabalhar em uma colheita de feijão, recebendo R$ 40,00 por dia. A justiça reconheceu o vínculo de emprego e condenou o político a pagar as verbas rescisórias e a indenização ao trabalhador. Mas na fase de execução foi negado o pedido de penhora do subsídio do vereador. A discussão chegou ao TST e a quinta turma concluiu que é possível a penhora de até 50% dos ganhos líquidos do devedor, de modo a preservar o mínimo legal existencial, correspondente a pelo menos um salário mínimo.
Justiça Federal condena grupo que fraudou benefícios da Previdência e gerou prejuízo de quase R$ 600 mil aos cofres públicos.
Segundo denúncia do Ministério Público Federal, o esquema funcionava em São José dos Campos, São Paulo, e usava sentenças judiciais falsas. Marisa Almena.
Ao todo, 5 pessoas foram condenadas por fraudar documentos para concessão irregular de 27 benefícios previdenciários, incluindo aposentadorias, auxílios por incapacidade temporária e salários maternidade. Sentenças judiciais falsas, que supostamente determinavam os pagamentos, eram inseridas no sistema da Previdência por um servidor do INSS. De acordo com a sentença judicial, o grupo deverá devolver os quase R$ 600 mil em prejuízo aos cofres públicos e pagar multa no mesmo valor.
O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a alteração de registro civil de uma pessoa para inclusão dos termos não binário, agênero ou não especificado no campo sexo.
O relator do recurso ressaltou que a mudança respeita os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e de direitos da personalidade.
O termo não binário refere-se às pessoas que não se identificam a um gênero exclusivamente.
diretamente.
Isso significa que a identidade de gênero da pessoa não é limitada ao masculino ou feminino.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado conclui votação do Marco Legal do Hidrogênio Verde. Estatuto do Pantanal é aprovado e segue para a Câmara dos Deputados. Plenário inicia discussões sobre PEC da renegociação de dívidas dos municípios. Boa noite. A Comissão de Meio Ambiente aprovou em votação terminativa o Estatuto do Pantanal, um conjunto de regras para a conservação e restauração do bioma. O texto traz normas para a prevenção e combate ao desmatamento não autorizado no Pantanal, além da regularização fundiária, o combate às ocupações desordenadas e o incentivo à implementação do Cadastro Ambiental Rural. Em discussão desde 2020, a proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com o repórter César Mendes.
A aprovação do Estatuto do Pantanal, proposto em 2020 pelo senador Wellington Fagundes, é uma resposta do Senado à grave estiagem que atinge o bioma. Foram registrados 3.538 focos de incêndio desde janeiro, que consumiram 700 mil hectares, uma área equivalente a 6 cidades do Rio de Janeiro. No início de junho, ao analisar uma ação movida pela Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional aprove uma lei de proteção do Pantanal. O texto do Estatuto pretende regular a conservação, a restauração e a exploração sustentável do bioma. O relator, Jaime Campos, do União de Mato Grosso, diz que a lei nada mais faz do que cumprir o que estabeleceu a Constituição de 1988. Ele acredita que os maiores beneficiados serão os próprios habitantes da região.
Se passaram 36 anos para buscar uma regulamentação, né, do artigo 225, parágrafo 4, que lamentavelmente não tiveram a coragem de fazer esse enfrentamento. E quem estava pagando essa conta cara era nós lá do Mato Grosso, do Mato Grosso Sul, o homem pantaneiro que estão ali com certeza há mais de 200 anos mantendo aquelas suas tradições, seja os quilombolas, os ribeirinhos. Eu acho que hoje conseguimos dar um avanço marcando aqui uma nova era, uma possibilidade para o homem pantaneiro.
O Estatuto do Pantanal segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
E o plenário finalizou hoje a segunda sessão de discussões antes da votação da proposta de emenda constitucional que trata da renegociação de dívidas de municípios com o INSS e com precatórios. A PEC ainda será discutida em outras três sessões para a votação em primeiro turno. Repórter Érica Christian.
A PEC prevê um parcelamento em 20 anos dos débitos com o INSS corrigidos pela taxa básica de juros, com a contrapartida de uma reforma da Previdência por quem tiver regime próprio. O relator, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a proposta vai garantir o pagamento dos atrasados e evitar novos débitos.
A ideia é que a gente possa prorrogar o pagamento da dívida previdenciária, a ajudar os municípios, que é a intenção final do projeto, é a regularização dos pagamentos e evitar novos atrasos nos futuros.
A proposta também limita o pagamento dos precatórios entre 2% e 4% da receita corrente líquida, recursos do orçamento, descontados repasses da Previdência, com parcelamento de 12 a 60 meses, dependendo do tamanho da dívida. Carlos Portinho afirmou que a PEC vai obrigar os municípios com estoque superior a 30% a pagarem os precatórios.
Esses outros que estão muito acima, eles vão ter que buscar entrar dentro dos limites para que eles possam gozar do benefício.
A PEC, que vai ajudar os municípios endividados, será discutida em outras quatro sessões antes da votação em primeiro turno.
Os presidentes do Londrina e do Tombense Futebol Clube afirmaram não ver manipulação na partida da Série B de 2022 considerada suspeita pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eles prestaram depoimento nesta quarta-feira à CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Repórter Pedro Pince.
Os presidentes do Londrina, Getúlio Marques Castilho, e do Tombense, Lani Gavioli, disseram não ter visto nada de anormal na partida entre as duas equipes no dia 19 de maio de 2023, que vem sendo investigada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Seria um jogo normal da Série B do Campeonato Brasileiro, mas um fato chamou a atenção. Um cartão amarelo mostrado já nos acréscimos do jogo pelo árbitro Jefferson Ferreira de Moraes ao zagueiro Wesley do Tombense. Muitas apostas de Aparecida de Goiânia, onde vive o juiz, foram beneficiadas. A aposta era que o Tombense teria um número maior de cartões no duelo com o Londrina. Getúlio Castilho disse não ter percebido nada de diferente na conduta do árbitro.
Como a gente não participa diretamente, não consigo te dar essa informação. Mas eu achei assim normal a conduta, sem problema nenhum, pelo que eu me lembro.
Questionado se notou algo estranho nas advertências feitas ao longo do jogo, Lani Gavioli afirmou que não viu nada demais.
Durante a partida, eu não vi nada de anormal. Até mesmo foi uma jogada de um carrinho, outra jogada que qualquer árbitro pode dar. Muitas vezes ele pode interpretar de cartão, ou cartão amarelo, ou cartão vermelho, ou não dá nada.
A CPI volta a se reunir na terça-feira para ouvir o ex-árbitro Manuel Serapião Filho e o ex-oficial de integridade do VAR, Rômulo Meira Reis.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, cobrou ações do governo federal devido ao aumento de refugiados no estado. Segundo Messias, o próprio executivo divulgou um relatório intitulado Refúgio em Números, que apresenta um levantamento oficial sobre o número de famílias buscando abrigo no país. De acordo com o relatório, foram registrados mais de 77 mil pedidos de refúgio no último ano, um aumento de mais de 1000% em comparação ao ano anterior. O parlamentar citou dados do portal G1 de fevereiro deste ano, que apontam que, em janeiro, foram abertas 323 vagas de emprego em todo o estado de Roraima, enquanto 400 venezuelanos chegaram por dia. Ele destacou o drama das famílias que não conseguem empregos, pois o mercado de trabalho está superlotado por imigrantes que aceitam salários mais baixos em comparação aos brasileiros.
A conta não fecha, não há emprego para todos. Por outro lado, esse brasileiro tem dificuldade de acesso aos programas sociais do governo, ao contrário dos imigrantes que recebem com facilidade essa ajuda. Entendo que é humano e que se dê suporte ao imigrante, mas não é correto que para isso se abandone os brasileiros, sobretudo aqueles que mais precisam no extremo norte do nosso país.
Avançou no Senado a proposta de emenda constitucional que reconhece os agentes de trânsito e guardas municipais como integrantes da segurança pública. A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça e seguiu para o plenário. Repórter Bruno Lourenço.
A Constituição diz que a segurança pública é exercida apenas pelas polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis, militares, penais federal, estaduais e distrital e pelos corpos de bombeiros militares. Mas trata no mesmo artigo das guardas municipais e agentes de trânsito. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o reconhecimento desses profissionais entre os integrantes da segurança pública, como explicou o senador licenciado Efraim Filho, do União da Paraíba.
Se ele passa na rua, vê ali um agente de trânsito fardado, vê um guarda civil, aquilo ali está compondo o todo do arcabouço de segurança pública no Brasil, mas hoje eles não estão inseridos dentro desse sistema, até para que possam participar de atividades conjuntas, de fiscalização conjunta, até porque nem tudo é repressivo. Você tem muitas ações preventivas que os agentes de trânsito e a Guarda Civil podem ajudar.
E o Senado concluiu a votação do projeto que cria um marco legal para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono e determina incentivos fiscais e financeiros para o setor. O chamado hidrogênio verde é considerado um dos combustíveis do futuro por ser produzido com redução de impactos ambientais. O Brasil tem grande potencial para a produção do combustível em larga escala. Pelo projeto, caberá à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, autorizar a produção, importação, transporte, exportação e armazenagem do hidrogênio. A produção, no entanto, só poderá ser permitida a empresas brasileiras sediadas no país. Segundo o relator do projeto, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, serão disponibilizados cerca de 13,3 bilhões de reais para incentivos à implantação dessa política. A concessão dos créditos fiscais para a comercialização do hidrogênio verde se inicia a partir de 2028 até 2032. Produtores de biocombustível, como etanol, também foram incluídos no regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono. Como teve modificações, a proposta voltou para análise da Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputadas apresentam recomendações para grupo de países mais ricos do mundo.
Parlamentares reforçam necessidade de mais ações para garantir paridade na política.
Deputados celebram investimentos anunciados na agricultura para a próxima safra.
Boa noite. Merlon Solano, do PT do Piauí, celebra o lançamento do Plano Safra 2023-24 para a agricultura empresarial e do Plano Safra 2024-25 para a agricultura familiar. Segundo ele, o governo federal vai investir no total 475 bilhões de reais, dos quais 400 bilhões para o agronegócio e 75 bilhões de reais para os agricultores familiares.
Merlon Solano frisa o aumento de aproximadamente 10% nos investimentos em relação ao plano anterior. Entre as inovações, o parlamentar sublinha a redução nas taxas de juros e incentivos para empreendimentos rurais. Ele aposta na recuperação da credibilidade do Brasil e na abertura de novos mercados para a agropecuária brasileira.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, parabeniza o governo pelo lançamento dos planos safra da agricultura familiar e da agricultura empresarial. Ele avalia que ambos os planos estabelecem novos patamares de investimento e políticas inovadoras, garantindo que os recursos cheguem efetivamente aos agricultores e pecuaristas do Brasil.
Heitor Chu aponta que agora é hora de concentrar esforços na resolução das dívidas dos agricultores, a fim de dar continuidade à produção. Ele aponta que a redução dos juros prevista no Plano Safra permitirá um acesso mais barato ao crédito, especialmente para os agricultores do Sul, afetados pelas recentes enchentes.
Paulão, do PT de Alagoas, enaltece os números do Plano Safra 2024-25, divulgados pelo governo nesta semana. Serão 75 bilhões de reais em crédito para financiamento da agricultura familiar, montante 6% maior do que o da última safra.
Paulão lembra que a agricultura familiar é responsável por mais de 80% dos alimentos produzidos no país. Segundo o deputado, os valores do Plano Safra contribuem para que esses agricultores permaneçam no campo, fornecendo-lhes boas condições de trabalho.
Economia.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica o Executivo Federal, questionando a lógica econômica por trás da diferenciação de tributação em relação aos diferentes cortes de carne. Ele argumenta que o governo deveria trabalhar para que todos comam carne de qualidade, em vez de impor ideias que, segundo ele, só agravam a situação do país.
Coronel Assis menciona a alta do dólar e o aumento dos preços de bens essenciais como consequência dessas políticas. O deputado enfatiza a importância de uma gestão econômica responsável do orçamento público, afirmando que, assim como em um orçamento doméstico, o governo não deve comprometer a gastar mais do que arrecada.
O texto sobre a regulamentação da reforma tributária deve ser apresentado ainda nesta semana na Câmara. Ao comentar sobre a importância da matéria, Zé Neto, do PT da Bahia, espera que o tema não se torne alvo de disputas políticas, ideológicas ou partidárias.
De acordo com Zé Neto, a implementação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, representa um passo decisivo na modernização econômica do Brasil. Segundo o parlamentar, mais de 90% das nações economicamente desenvolvidas utilizam esse modelo tributário.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, considera que as declarações do presidente Lula sobre a economia colocam a estabilidade financeira do país em risco. Na visão do deputado, as falas do presidente podem colocar sua sanidade mental sob suspeita.
Eduardo Bolsonaro acusa Lula de enganar a população por promessas não cumpridas, como o acesso barato à picanha e a estagnação da carga tributária sobre os brasileiros. Para ele, a permanência de Lula no poder é danosa para o país.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, acredita que o Banco Central tem atendido a interesses privados, em detrimento do bem do povo brasileiro. Segundo o deputado, não é necessário, por exemplo, manter a taxa básica de juros em patamares elevados em um cenário de estabilidade econômica e inflação controlada.
Hélder Salomão argumenta que a atual taxa de juros só beneficia os rentistas, prejudicando especialmente as famílias mais pobres. O deputado conclui solicitando que o Banco Central reveja suas decisões no sentido de atender às reais necessidades da população.
Causou polêmica em comissão da Câmara a discussão sobre a possibilidade de débito, na conta corrente ou na poupança, do valor da fatura do cartão de crédito sem autorização expressa do cliente.
Vamos saber mais informações com Cibele Colmanetti.
Os deputados Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, e Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, defenderam, durante debate na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, a criação de nova legislação sobre os cartões de crédito. Ambos foram surpreendidos recentemente na renovação dos contratos dos próprios cartões por meio de aplicativos de celular pela falta de uma autorização expressa para débito automático das faturas em conta corrente ou na poupança. Mário Negromonte Júnior reclamou.
Vem os bancos e dizem, não, olha, quem quer ter cartão de crédito vai ter que saber que a qualquer momento, se você não pagar, nós vamos entrar na sua conta corrente, vamos entrar na sua conta poupança, vamos entrar onde você tiver dinheiro para poder pagar a dívida do cartão de crédito.
Mauro Benevides acrescentou que o débito automático nas contas viola uma resolução do Banco Central que estabelece a obrigatoriedade de um aceite por parte do correntista.
Eu acho que essa matéria é de interesse do Brasil inteiro. Eu acho que a Câmara tem que fazer uma legislação que estabeleça algumas regras para o cartão de crédito no Brasil. Agora, ficar esse saque sem qualquer conhecimento, sem um de acordo...
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Mário Negromonte Júnior, afirmou que retomará o tema futuramente. Representantes do Banco Central, da ABECS e da Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, já se colocaram à disposição para participar dos próximos debates. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Cibele Colmanetti.
Desenvolvimento Regional.
Alice Portugal, do PCdoB, parabeniza o governo federal pelos investimentos em infraestrutura na Bahia, anunciados no dia 1º. De acordo com a congressista, serão destinados para obras em ferrovias e rodovias quase 3 bilhões de reais. Ela enfatiza a importância dos aportes financeiros para a melhoria da mobilidade no estado.
Alice Portugal também ressalta a destinação de 1,5 bilhão de reais para o programa Luz para Todos e de 882 milhões de reais para a construção de mais de 5.700 novas moradias por meio do Minha Casa Minha Vida. Além disso, de acordo com a parlamentar, 4 novas policlínicas serão criadas, com investimentos de 90 milhões de reais.
Guilherme Boulos, do PSOL, manifesta esperança de que a venda da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo seja revertida. O deputado menciona que apenas uma empresa participou do leilão de privatização, sugerindo que não houve concorrência no processo.
Além disso, Guilherme Boulos acusa a empresa ganhadora do leilão de não possuir experiência no setor de saneamento. Na avaliação do deputado, a privatização da Sabesp é um erro que precisa ser corrigido para o bem da população de São Paulo.
Transportes.
Cobalcini, do MDB, repercute resultados de reunião do Fórum Parlamentar de Santa Catarina com a equipe do Ministério do Planejamento para tratar da rota de integração entre o Atlântico e o Pacífico. De acordo com o legislador, as distâncias na América do Sul vão ser encurtadas e os portos do estado serão fundamentais para a entrada e saída de mercadorias.
De acordo com Cobalcini, outro assunto tratado foi o término do asfaltamento dos 60 quilômetros da BR-158 em Santa Catarina. Ele lembra que a estrada que liga o norte ao sul do país é prioritária para o Ministério do Planejamento e fundamental para melhorar a conexão do Brasil com a América do Sul.
Meio ambiente.
O esforço do PT da Paraíba aborda o impacto social e ambiental das usinas eólicas. O congressista ressalta que, apesar dos promissores ganhos econômicos e de serem consideradas fontes seguras de energia limpa, os aerogeradores têm causado a morte de muitos pássaros que colidem com as hélices das turbinas.
Luiz Couto sublinha o surgimento de doenças associadas aos parques de vento, como a síndrome da turbina eólica, causada pelo ruído e ultrassom dos equipamentos. O deputado cita dados da Fiocruz e da Federal de Pernambuco, segundo os quais 60% dos moradores de Caetés relatam problemas de saúde e 57% desejam se mudar devido às turbinas.
Pedro Ayara, do PRD de Minas Gerais, parabeniza os envolvidos na criação do Centro Intersensorial de Pesquisas em Alterações Climáticas e Redução do Risco de Desastres. O deputado explica que a iniciativa tem como objetivo aprimorar a gestão de riscos e a resposta a desastres em todo o estado.
Pedro Ayara ressalta a necessidade de soluções efetivas baseadas em pesquisas e conhecimento científico para lidar com os desastres naturais que têm sido cada vez mais frequentes no país. A expectativa do deputado é de que esse centro intersensorial se torne referência na área.
Mulheres parlamentares do G20 aprovam 17 recomendações em Maceió.
A repórter Paula Moraes acompanhou o encerramento do encontro.
Aumento da participação das mulheres nas decisões políticas, combate à crise climática e promoção da igualdade econômica e produtiva entre homens e mulheres. Esses são os principais eixos das decisões que compõem a declaração final da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, realizada em Maceió, capital alagoana. As parlamentares reunidas neste primeiro encontro de representantes mulheres de países do G20 apoiaram uma série de 17 recomendações que deverão ser seguidas pelos legislativos dos Estados-membros do grupo das principais economias desenvolvidas do mundo. Entre essas recomendações estão buscar financiamento de políticas e programas relacionados à mudança climática, ao meio ambiente e à redução do risco de desastres, levando em conta as diferenças entre homens e mulheres, ampliar e promover financiamento público para promover a igualdade entre homens e mulheres, estimular os países do G20 a se comprometerem com políticas e incentivos que eliminem toda forma de pobreza e discriminação, e incentivar os países do G20 a promoverem políticas e financiamentos de sistemas de cuidado abrangentes como resposta às mudanças climáticas e uma política de promoção do trabalho decente, além de sistemas alimentares sustentáveis. Também são recomendações: buscar compensação para países menos desenvolvidos pelos impactos das mudanças climáticas, que afetam em especial a vida das mulheres, adotar medidas que valorizem o trabalho não remunerado de cuidados e doméstico, apoiar a adoção de cotas, reserva de assentos e financiamento para aumentar a participação das mulheres no poder e alcançar a paridade em cargos eleitos e administrativos, e denunciar a violência política de gênero e prever medidas para sua prevenção e eliminação. A chamada Carta de Alagoas foi aprovada pelas parlamentares por aclamação. Em coletiva, ao fim do evento, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, voltou a defender que, em vez de cotas em candidaturas, a reserva de vagas efetivas nos parlamentos municipais, estaduais e na Câmara dos Deputados seria mais eficaz para garantir a presença de mais mulheres no parlamento. Segundo ele, essa reserva poderia ser feita de forma escalonada, começando por 15% das vagas. Hoje, a Câmara possui 18% de deputadas mulheres, mas essa não é a realidade de todos os parlamentos do país. Lira disse que na reunião do P20 em novembro, onde estarão os parlamentares dos países do G20, vai sugerir que o P20 Mulheres ocorra todos os anos.
O mais importante é a manutenção e a permanência desse evento, né? Eu vou levar, e como presidente das reuniões que acontecerão lá, levar a proposta em mesa para que os países possam votar no documento que, a partir de agora, todos os países deverão fazer reunião de parlamentares mulheres.
Coordenadora do evento e da bancada feminina da Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considerou positiva a produção de um documento que poderá respaldar a atuação de Lira no P20.
Colhemos resultados que não se expressam nessas folhas lidas, mas que o sentimento e a vontade nos corações das parlamentares de dar continuidade a esse trabalho, tal qual o presidente desejou em seu coração, na sua mente, de que tivesse um desdobramento, que o pudesse também respaldá-lo quando apresentar, né, ao G20 essas nossas demandas dessa discussão riquíssima que aqui fazemos.
O encontro reuniu representantes de 26 países e 5 organismos internacionais: União Interparlamentar, ONU, ONU Mulheres, Mercosul e União Europeia. De Maceió, para a Rádio Câmara, Paula Moraes.
Política.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica o retorno da política partidária, destacando a nomeação de integrantes do PT na Petrobras com o pagamento de altos salários para a gerência executiva, desde que o partido voltou a governar o país. Segundo ele, a petroleira, lucrativa no governo anterior, agora acumula prejuízo de 4,2 bilhões de reais.
Luiz Lima menciona os altos gastos com a Lei Rouanet e com as emendas parlamentares quando falta investimento em segurança nas escolas. O parlamentar prevê dificuldades orçamentárias para 2025 e expressa preocupação com o futuro econômico do Brasil e com as eleições municipais.
Ao se licenciar do mandato, Iandra Moura, do União de Sergipe, informa ter a sensação do dever cumprido. A deputada acrescenta que em pouco mais de um ano protocolou mais de 40 projetos de lei, com 4 deles aprovados.
Iandra Moura exalta sua participação nas comissões da Câmara e na coordenação geral do Observatório da Mulher na Política. A parlamentar destaca ainda que viabilizou mais de 100 milhões de reais a Sergipe por meio de emendas.
Eleições.
Parlamentares que participaram do P20 Mulher concordam que as cotas para mulheres na política trouxeram avanços em todo o mundo, mas não são suficientes para garantir a paridade de gênero.
Vamos saber mais sobre as discussões em torno do tema com a repórter Vera Morgado.
Políticas de cotas para candidaturas femininas em diferentes modelos causaram avanços na representatividade política feminina em várias partes do mundo. Mas apesar dos avanços dos últimos anos, elas ainda estão subrepresentadas em instâncias decisórias e de governança. Apenas 26% de integrantes de instâncias internacionais desde 1965 são mulheres. A presença de mulheres em cargos políticos e instâncias de poder foi tema de debate no último dia do Encontro de Mulheres Parlamentares do P20, em Maceió, Alagoas. O P20 é a instância legislativa do G20, grupo que reúne os 20 países com economias mais desenvolvidas. No Brasil, o desafio é imenso também, na visão da procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Ela falou sobre as regras atuais, destacou as mudanças na lei para obrigar os partidos a terem ao menos 30% de candidatos de gênero diferente nas listas dos partidos.
Quando a gente encontra numa chapa no Brasil uma candidata que a gente encontra com poucos votos ou zero votos, o que chamamos de mulheres laranja, nós estamos derrubando a chapa inteira. Ou seja, ele pode ganhar, mas não vai assumir o mandato.
O próximo encontro do Parlasul, no Paraguai, vai reunir as mulheres mais uma vez em torno da participação feminina na política. Vera Morgado, de Maceió, para a Rádio Câmara.
Saúde.
Capitão Samuel, do PP, exalta o trabalho do Batalhão de Restauração de Sergipe, uma comunidade terapêutica de acolhimento a dependentes químicos. Segundo o deputado, a organização já atendeu mais de 5 mil pessoas com uma equipe multidisciplinar, que inclui médicos e dentistas.
Capitão Samuel também critica a decisão do Supremo de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. O parlamentar alerta que a possibilidade de legalização gera diversos riscos em espaços públicos, como escolas e praças.
Educação.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, denuncia a precariedade do ensino em seu estado. com o desabamento de tetos em escolas e ferimento de alunos. O deputado atribui à gestão estadual a precarização do ensino, ressaltando que mesmo unidades educacionais recém-reformadas apresentam problemas.
General Girão acusa a gestão petista pelos maus resultados obtidos por estudantes potiguares no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e menciona a baixa qualidade das estradas estaduais.
Votação.
Voltou à pauta do plenário da Câmara a proposta de emenda à Constituição que retira a aplicação de sanções a partidos políticos que não cumpriram cotas de sexo ou raça nas últimas eleições.
Antes, os deputados analisam medida provisória que abre crédito extraordinário de 30 milhões de reais para o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Triolo e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.